voltamos então para receber aqui no, em nossos estúdios Tenente Coronel Cardoso, comandante do 1º Regimento da Brigada Militar de Santa Maria. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Quatro Céus e bom dia ao povo de São Cepé.
Conosco também o Major Paulo Antônio, que é subcomandante do 1º Regimento. Bom dia.
Bom dia a todos.
E também o Capitão Kunzler, encarregado de operações. Bom dia.
Bom dia, bom dia aos ouvintes da emissora. Uma satisfação estar presente no programa.
Acompanhando, né, os representantes aí da Brigada Militar, Prefeito Léo Girardello, bom dia.
Bom dia, Zizi, bom dia aos ouvintes, bom dia à comunidade de São Cepé. Estamos aqui juntamente com o nosso comando da Brigada Militar de Santa Maria para conversar com a população. E isso foi combinado na semana passada em Santa Maria, numa reunião com o Coronel Jaime, que hoje não pôde se fazer presente, de que estaríamos aqui conversando com a comunidade sobre o trabalho da Brigada Militar em São Cepé, sobre as reivindicações da comunidade de São Cepé. E nós, como gestores públicos, ainda que a Brigada Militar esteja vinculada ao Governo do Estado, mas nós, como gestores da população de São Cepé, estamos aqui também para fazer a nossa parte e ajudar com que a gente possa, principalmente, retomar o nosso efetivo da Brigada Militar de São Cepé, que é a nossa grande missão, juntamente com nossos comandantes aqui, que eu vou deixar hoje, por Deus, que eu vou ficar quieto. Eu gosto muito de conversar com a população, com a nossa gente, tenho a alegria de conversar com a nossa gente. Mas hoje eu acho que a nossa população está esperando exatamente o diálogo da Brigada Militar com a população. O prefeito veio acompanhando, nós tivemos uma reunião agora às 10 horas, até agora há pouco no gabinete, reunião de trabalho. E a partir desse momento, então, a gente passa o comando para... oficialmente, né, para que se converse sobre segurança, sobre o trabalho da Brigada Militar com a população. E eu estou acompanhando aqui e agradecendo de antemão já a presença do Coronel Jaime, do Major Márcio
Paulo Antônio.
Paulo Antônio e do Capitão Kunzler, que gentilmente estão aqui se fazendo presente e dizendo que a Brigada Militar é a nossa parceira, sim, e que as coisas, se Deus quiser, vão ser corrigidas essas defasagens, que a gente sabe que não é só São Cepé. Muitos municípios estão com problema de efetivo da Brigada Militar, mas nós estamos aqui para defender a nossa terra, defender a nossa gente, e por isso vou deixar agora a palavra com vocês.
Pois é, prefeito, a gente teve aí, está tendo, né, nas últimas semanas aí, a violência em São Cepé, seja assalto, seja roubo, desaparecimento de pessoas, estupro, uma série de problemas aqui no nosso município, que até assustou, porque todos têm acontecido assim, de forma subsequente, assalto a propriedades rurais, uma série de problemas que causam insegurança na população. O que vocês têm a dizer com relação a isso? A gente sabe, já fala tanto tempo com relação a efetivo. O que pode ser feito? Há uma saída para esse tipo de problema numa cidade que tem uma violência até, está tendo índices aí, até acho que talvez acima do esperado para o porte, né, da cidade?
Bom, na verdade, nós temos trabalhado justamente nas estatísticas em relação a esses períodos. E nós sabemos que, rotineiramente, ao aproximar-se o final de ano, sempre esses delitos contra o patrimônio tendem a evoluir. Então, nessa direção, a gente procura trabalhar com mais foco, procura alertar mais as pessoas, procura deixar as pessoas mais atentas em relação a isso. E a gente sempre tem o cuidado de relacionar as atividades das pessoas com as notícias. Às vezes, uma coincidência, um rol de delitos, não significa que a segurança esteja em caos. Significa que algum indivíduo que comete, preferencialmente, aquele tipo de delito, ou foi colocado, ou retornou à região, ou foi colocado em liberdade, porque a gente fez um estudo em relação aos delitos que mais cresceram na cidade, e a gente observou uma migração de tipo de delito, mas não de autor. Os autores são os mesmos.
Sim.
Então, é o que nós falamos sempre para a tropa, né? Vocês continuem trabalhando e prestem atenção que mais vezes nós vamos prender o mesmo indivíduo. Isso é um problema de legislação? É um problema de legislação. Mas nós estamos lutando contra isso já há bastante tempo. Nós já estamos habituados a prender o mesmo indivíduo pelos mesmos delitos. Mas o que nós queremos tranquilizar a comunidade de São Cepé é justamente na direção de que o aumento de efetivo está relacionado com a nossa medida emergencial de tentar trazer de volta aqueles aqueles policiais militares que estão cedidos para outras atividades. Exceto aquelas de concurso, ou seja, indivíduos que fizeram concurso para permanecer em determinado período se especializando, os demais que estão à disposição de outros órgãos, nós estamos fazendo fizemos um levantamento, já fizemos o pedido para que eles retornem à cidade. Uhum. Então, é a medida primeira e emergencial que nós tomaremos, e já tomamos, inclusive, falei com o prefeito, que o prefeito me alcançou aqui um documento onde existe uma relação de policiais militares que têm interesse em voltar para a São Cepé, porque estão prestando seus serviços em outros municípios. Isso aí demora um pouquinho mais, porque depende de demanda, depende de transferência, mas vamos solicitar ao comando da brigada justamente que dê uma prioridade, porque São Cepé é um município dos que nós temos uma preocupação bastante grande, porque sofreu uma defasagem de efetivo bastante significativa. Então, estamos trabalhando nisso aí e emergencialmente, temos alguns planejamentos operacionais que justamente vão de encontro a esses delitos mais rotineiros ou que aumentaram, por último, na cidade. Então, teremos um trabalho voltado para isso, até com guarnições da cidade de Santa Maria, que eventualmente virão por aqui para fazer um apoio ao policiamento de rotina.
Uhum. Um outro fato é que chega o veraneio e muitos são destinados para a Operação Golfinho, né? Aqui a região central, são muitos que vão. Como é que é feita assim, a escolha de número? É pela proporção do efetivo? Como é que é feita essa destinação dos brigadianos para a Operação Golfinho?
Ela é feita por características. Na verdade, nós temos que separar aqui aqueles que são designados e convocados para atuarem como salva-vidas. Este é um aspecto específico que vão para o litoral norte e litoral sul para atuarem como salva-vidas, à disposição e fiscalização do Corpo de Bombeiros. Este é um fato. E normalmente eles vão, se estiverem aptos e passarem no teste, eles vão, porque a carência de salva-vidas, mesmo com a contratação de salva-vidas temporários, sempre é grande. Este é um fato, é um momento. O outro momento são as tropas de policiamento que são solicitadas a reforçarem o efetivo de trabalho no litoral, norte e sul também. Mas estes são mais designados aqueles de grupos especiais e que estão sob a égide das sedes, uhum, dos regimentos e dos batalhões. Então, aí nós evitamos sempre de selecionar aqueles indivíduos que estão prestando seus serviços nos municípios que têm um efetivo reduzido. Aí, operacionalmente, nós podemos gerenciar isso e certamente nós evitamos de retirar homens para o policiamento daqueles municípios que já estão com carência de policiamento.
Uhum. Os concursos da Brigada Militar, né? A gente tem notícias aí que muitas vezes aqueles que são chamados via concurso acabam desistindo depois de assumir a função, ou assumem por um tempo e acabam se retirando. Há também algumas informações que dão conta de pouca participação nos concursos. Isso procede? O que vocês sabem com relação a isso?
Não, o concurso ele é bem concorrido. Inclusive, o certame ainda não se encerrou para este concurso aberto para 2.000 vagas. Uhum. Então, é que existem muitos recursos, né, que estão sendo julgados e avaliados pelas comissões.
Sim.
Então,
tá demorando,
vai demorar um pouquinho. Nós acreditamos que entre fevereiro e março esse curso deva iniciar-se. Mas é importante que se diga, né, que todo curso de formação, ele leva em torno de 6 meses para que o policial se coloque às ruas, né?
Uhum.
Então, quando nós falamos no ingresso em março, esse policial vai estar apto a trabalhar na rua depois de julho.
Uhum.
Então, isso é um delay que não tem como nós interferirmos, porque é tempo previsto para a formação do policial militar.
Uhum.
Então, se nós falarmos de ingresso hoje, nós temos que contar daqui 6 meses para ele estar prestando serviços aonde ele for designado. O que nós podemos sim, e nós vamos fazer isso e já fizemos, é solicitar vagas que sejam determinadas e escolhidas para aqueles locais onde a defasagem é maior.
Uhum.
Que num primeiro momento a brigada já fez isso no curso anterior, no edital anterior, porque colocou todos os policiais militares no eixo Porto Alegre e Caxias, que era o eixo mais defasado.
Sim.
Em relação a policiais.
E a região central acabou ficando em segundo plano.
Para o segundo momento.
Uhum, certo. Existe um projeto aqui em São Cepé para videomonitoramento, algo que foi bem mais, está sendo bem mais difícil do que se imaginava, em função de uma burocracia, talvez, conforme a secretária de administração em outra oportunidade nos falava. Como é que está a situação, prefeito? Ou talvez o próprio tenente pode nos falar com relação a essa questão.
O vídeo monitoramento, estava discutindo isso com o prefeito, não é simplesmente nós colocarmos câmeras em pontos da cidade e gerarmos as imagens. Uhum. Nós temos que ter pessoas capacitadas para analisar as imagens, temos que ter recursos adequados para receber as imagens que serão colocadas, e este projeto tem que estar de acordo com a normativa legal existente na Secretaria de Segurança e na Brigada Militar, que são duas portarias que existem que regulamentam este tipo de convênio.
Uhum.
Então, nós temos uma portaria que regulamenta o convênio e outra portaria que regulamenta especificamente o vídeo monitoramento. Então, quando nós falamos e entregamos um processo, ele vai ser avaliado dentro da brigada. Passado esse tempo de avaliação dentro da brigada, que são aspectos inerentes e técnicos, ele vai para a parte mais técnica e jurídica, que é a da Secretaria de Segurança. Então, são dois estágios que nós não podemos simplesmente colocar câmeras funcionando, né, prefeito?
Seria simples.
Seria simples. Gerar imagem, pronto, está resolvido. Não, ele passa por um critério de avaliação e tem que ser assim, porque a lei exige assim.
Uhum.
Porque envolve muito a respeito de direito de colocar. Não seria no direito, mas privacidade.
Privacidade.
É a palavra certa, né? Então, as pessoas têm que ser funcionários que tenham responsabilidade sobre a guarda das imagens. Essas imagens só são requeridas via judicial. Então, é uma série de requisitos que devem ser cumpridos antes de estarem em funcionamento. Por isso que leva um certo tempo para o processo se instalar completamente.
Uhum.
Só para complementar, Zizio, esse processo foi enviado pela Prefeitura de São Cepé no início de outubro. E a gente está aguardando esses procedimentos todos que o Coronel Cardoso nos explicou. Então, por mais que tenham pessoas, às vezes, por desinformação, ou sei lá por que motivo, achando que não se fazem as coisas rapidamente porque a gente não quer, nós cumprimos todas as etapas dentro da Prefeitura, inclusive com um critério foi muito criterioso para criar a legislação sobre o monitoramento. Por quê? Porque tiveram muitos municípios que fizeram sob pressão, fizeram de qualquer jeito, fizeram rápido para dar uma resposta para a comunidade, e hoje estão refazendo tudo de novo, fizeram tudo errado.
Não deu certo,
e São Cepé, talvez, tomara que seja, né, Coronel Cardoso?
Vai ser.
Talvez seja São Cepé a primeira cidade da região, inclusive Santa Maria se apressou em fazer e fez tudo errado.
Uhum.
Hoje eles estão retomando, tudo errado não digo, mas erraram bastante, e hoje eles estão retomando a legislação, retomando a maneira de construir isso, para dar uma resposta para a sociedade. Que a coisa mais simples que tem é comprar as câmeras e pendurar no poste. Isso é barbada, qualquer um faz. Agora, fazer certo, ter o critério que nós tivemos em São Cepé.
Para se ter o resultado também.
As pessoas
também,
acham, né, que demoramos, tudo bem, demoramos, mas fizemos certo. E hoje está em andamento o procedimento, o processo dentro da Brigada Militar, e vai para a Segurança Pública, vai para todas as fases que precisa passar, que não estão na nossa mão.
Uhum.
E precisamos respeitar esses prazos, legislação, parte jurídica, parte técnica, para daí sim fazer a última coisa, que é a coisa mais simples que tem, que é comprar as câmeras, né, Coronel? Só para complementar isso.
Complicado. Agora, tem aqui em São Cepé, tinha a velha história, porque aqueles indivíduos que cometem os mesmos delitos sempre, as chamadas figurinhas carimbadas, que todo mundo sabe quem é, a Brigada Militar vai, acaba efetuando, né, a prisão e tal, a Polícia Civil também, né, entra com a sua parte, e não dá muito tempo, a Justiça solta, né? E aí as pessoas se indignavam, mas como assim? A polícia prende, a justiça solta, e às vezes até criticavam o juiz que estava aqui na comarca na ocasião, enfim. E eles, os juízes, né, os magistrados falavam, não, a lei é que é assim, né? Ou seja, a lei é muito branda ainda, eu acho que, não sei se vocês concordam com isso, que a lei sendo branda só está motivando ainda mais, porque o indivíduo comete um delito e pensa, não, está tudo certo, eu fico ali uns dias no presídio e vou embora depois. É bem essa a realidade, Tenente Coronel?
Bom, para mim até é satisfatório como atividade de polícia, né, verificar que as pessoas estão dizendo que a lei é branda. porque lá em 1988, quando a Constituição foi lavrada, acharam que a legislação era a mais moderna do mundo, realmente ela é a mais moderna do mundo, só que nós temos que rever alguns aspectos, né, em relação a isso aí.
Nós modernizar temos que, não nós é flexibilizar,
proteger,
né? É,
exatamente, nós temos que proteger nossas crianças, temos. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente é ótimo, é de primeiro mundo? É. Mas e aí? O que nós vamos fazer com os menores que estão a delinquir e repetir? O que nós vamos fazer com os delinquentes que cometem os mesmos crimes e continuam a delinquir? Então, nós temos que ver. A lei é boa. A lei é boa. Ela tem que ser cumprida. Nós fazemos é cumprir a lei. Tanto a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Judiciário e o Ministério Público. Todos cumprem a lei. Mas nós temos que cobrar de quem legisla. Uhum. E nós elegemos quem legisla. Então, é por aí o caminho. Se nós estamos achando que a lei está fraca, então vamos sugerir que a lei se torne mais forte.
Uhum.
Né? Porque quando um agente de segurança é afrontado, é agredido, muitas vezes cumprindo o seu dever, defendendo a sociedade e pautando as suas ações pela legislação, ele não tem, quem agride um policial, agride um cidadão comum. Assim
certeza.
Que a lei enxerga, né? Então, isso também são fatores que nos levam a verificar que a lei precisa ser revista. E nós precisamos fazer o esforço nessa direção. Então, eu digo, a polícia militar, a polícia não é fantasma para estar dando susto nas pessoas. Nós não fazemos isso. Nós fazemos é cumprir a lei. Nós queremos é que a lei seja cumprida. O que eu quero é uma resposta adequada do sistema em relação ao meu esforço como policial. Eu vou, emprego viatura, gasto combustível, emprego homens, passo madrugadas e madrugadas, frio, chuva, sol, prendendo. E a resposta é pífia, porque o camarada dali uma semana está na rua de novo.
É verdade.
E é a lei que permite isso.
É. A gente tem casos assim, e é muito comum, como o senhor bem abordou, de menores cometendo delitos. E aí se discute muito a redução da maioridade penal. Vocês acreditam, não só enquanto polícia, mas enquanto cidadãos também, que isso funcionaria ou não?
Eu digo que talvez essa não seja a resposta mais adequada. Só diminuir a idade, uhum. A maioridade penal, não seria somente isso a resposta.
Uhum.
O que nós temos que ter é remédios adequados, jurídicos adequados, para o delito que é cometido em determinadas circunstâncias, com determinadas características. Porque nós precisamos é tratar bem os nossos jovens. Há muito tempo que as famílias deixaram de educar os seus filhos e colocaram essa responsabilidade nos ombros dos professores.
Exatamente.
E da polícia. Então é uma situação bastante complexa.
É.
Cada um tem que assumir o seu papel, cada um tem que ter a sua responsabilidade. Uma vez, eu até vou citar um caso para ilustrar aqui, uma mãe, na minha presença, disse que se o filho não obedecesse a ela, ela iria colocar, ali a polícia vai te prender. E aí eu tive que interferir que para essa criança, que a polícia não está ali para prender quem comete uma travessura. A polícia está ali para fazer com que todos sejam respeitados, inclusive ele que é uma criança. E quando essa criança estiver em dificuldades, ela deve procurar a polícia para auxiliá-la. Porque senão acontece justamente o contrário. Jamais ela procurará o policial para sanar uma dificuldade. Porque os seus pais estão assustando a criança com a presença da polícia, quando justamente deve ser o contrário. O funcionário público, o policial, deve ser respeitado como todo e qualquer cidadão. Nós não somos diferentes de ninguém, somos de carne e osso. Trabalhamos, temos as nossas dificuldades, mas temos o dever de defender a sociedade, e assim fazemos. Aliás, eu acho que é a única profissão que defende os outros com o risco da própria vida. Eu não vejo nenhum outro que jure desta forma como nós juramos no nosso ingresso. Defender a sociedade, inclusive com o risco da própria vida. Mas assim nós fazemos. E nos sentimos orgulhosos quando conseguimos interferir no destino de qualquer ocorrência e dar um saldo positivo para ela. Esse é o nosso objetivo. E vamos continuar fazendo assim. Com dificuldade, sim, com dificuldade como todos nós temos, mas com objetividade, é isso que nós queremos.
Aproveitando essa questão que o senhor falou também, Brigada Militar se expõe tanto ao risco, e não é de hoje também, que a gente percebe aí que muitos reivindicam também uma valorização em termos salariais, em termos... Como é que vocês veem hoje essa situação na Brigada? Vocês, é claro que nenhum dinheiro paga o risco que vocês acabam correndo, mas em termos assim de falando da profissão, vocês acreditam que poderia ser melhor aí para vocês ou como está, contempla?
Não, sempre pode ser melhor.
Claro.
Mas nós melhoramos um pouco. Nós deixamos de ser a polícia mais mal paga do país, passamos a quarta, última ali no ranking, nós subimos 4 posições em relação às outras polícias. Alguns dizem que nós somos muito bairristas porque nos consideramos os melhores. Eu até digo que não somos os melhores, mas estamos certamente entre os melhores do Brasil.
Uhum.
A Brigada Militar está entre os melhores do Brasil e a prova disso foram as operações que aconteceram, foi o grande evento esportivo que aconteceu aqui no nosso país, em que a Brigada Militar foi muito elogiada, inclusive por pessoas de outros países que estiveram aqui. Então, isso significa que os nossos profissionais são bons profissionais.
Uhum.
Estão dando uma resposta adequada. Mas nós precisamos ainda melhorar muito em questão salarial. Isso é uma verdade.
Tá certo. Bom, então, voltando àquela primeira questão, para que a comunidade possa ficar talvez mais confiante, embora a gente sempre ressalte aqui os cuidados que se deve ter, inclusive o comando local vem aqui falar nos finais de ano como o pessoal deve proceder, quando vai deixar a casa sozinha, nas propriedades rurais como proceder, algumas dicas para o pessoal se proteger, afinal de contas, né, estamos infelizmente à mercê desse tipo de violência. Mas para que a comunidade possa estar mais esperançosa, então, há uma expectativa de um policiamento ostensivo maior agora, então, assim que, como o senhor falou lá no início da entrevista, né, vai ser talvez liberado até um efetivo, se tentar que volte os da terra, né, os da casa, e que se possa ter eventualmente aí policiamento reforçado. Isso já pode acontecer a partir de dezembro?
Não, isso já está no nosso planejamento, esse reforço de policiamento na questão técnica, a flexibilidade das tropas que nós temos permite isso, e assim nós vamos proceder. Mas o importante é que em segurança todos são protagonistas, né?
Claro.
Mas não pode ser que nem futebol, que todo mundo só dá opinião e só critica. Não, nós temos que realmente agir. Nós temos que realmente agir, nós temos que nos irmanarmos e ocuparmos o nosso espaço como sociedade, porque não podemos jogar a responsabilidade só para a polícia. Nós faremos a nossa parte, mas estamos aqui conclamando que as pessoas também façam a sua. Nos avise, nos comunique. Eu estava comentando na reunião anterior ali no gabinete do prefeito que nós temos o mapeamento dos dois indivíduos que estão cometendo o maior número de delitos na cidade. A cidade toda conhece, segundo o prefeito. Então, vamos assim, ó, vamos identificá-los, vamos nos dizer para a polícia onde eles estão, que nós iremos lá e vamos prendê-los.
Uhum.
Porque essa participação é importante. E o 190 está à disposição para isso, os telefones do Disque Denúncia também. Então, é importante que o 190 seja acionado, não precisa se identificar, passe a informação e nós vamos lá, verificamos. E não nos custa fazer isso, porque o nosso objetivo é justamente colocar esses indivíduos onde eles devem estar, que é pagando a sua pena para com a sociedade, e não cometendo delitos.
Tá certo. Seria isso, prefeito? Quer dizer algo?
Isso, não, só dizer, agradecer mais uma vez ao tenente coronel Cardoso, em nome dele, os que o acompanham, que essa luta não é de hoje. O prefeito não está envolvido nessa busca, nessa missão hoje, ou essa semana, ou a semana passada. O coronel Jaime sabe, o coronel Cardoso, quantas reuniões fizemos em Santa Maria buscando corrigir a angústia que nós sofremos aqui, também é a angústia dos comandantes, que é, eles também não têm pessoal disponível assim para transferir a hora que quiser, quando quiser, colocar quantos brigadianos quiser em cada cidade. Eles têm também as limitações, por mais que eles sempre se esforçarem, então estão se dedicando a nos ajudar nessa missão, ou nós ajudarmos a eles, quem sabe. Então nós vemos nessa batalha desde o ano passado, não é hoje que o prefeito se mexeu, porque deu uns assaltos aí, daí o prefeito acordou. Não, nós estamos nessa batalha há horas, né coronel?
Isso é.
E dizer também, Ziz, agradecer a nossa brigada de São Cepé, que mesmo com pouco efetivo que tem, desempenha um trabalho com bravura, com galhardia, com a disciplina, com a atitude que um bom militar deve trabalhar. Nós temos orgulho da nossa Brigada Militar de São Cepé, que ela não esmoreceu. ela poderia estar esmorecida, né?
Nem vai.
Poderia
nem
estar, porque é pouco efetivo, porque, sei lá, dois brigadianos só, que três que podem andar na rua, então eles poderiam estar desmotivados, mas não estão. A gente vê em cada brigadiano, em cada servidor, um batalhador, um lutador, uma pessoa esforçada. E eu quero aqui, em nome da comunidade, agradecer por essa disposição deles de não esmorecerem. E nós vamos fazer a nossa parte, juntamente com o comando, para repor o efetivo e dar essa tranquilidade que a população precisa. Uhum. Então, mais uma vez, muito obrigado à Brigada Militar de São Sepé. Com toda a deficiência, com toda a dificuldade, segue prestando serviço, segue se mostrando presente, dentro do possível, com um esforço muito mais pessoal de cada um, de dedicação pessoal de cada um deles. Então, nosso reconhecimento, nosso muito obrigado.
Tá certo. E assim a gente parabeniza aí o trabalho do Tenente Coronel Cardoso, do Major Paulo Antônio, do Capitão Kunzler, agradecendo pela presença de vocês aqui no nosso programa. Sempre bem-vindos.
Na verdade, é nós que queremos agradecer o espaço, a oportunidade, porque quando nós conseguimos alcançar a todos os recantos da comunidade, é muito importante que as pessoas saibam que nós continuaremos fazendo o nosso serviço cada vez mais e melhor. Talvez a gente não atinja os objetivos que as pessoas esperam, mas vamos nos esforçar para melhorar sempre. E eu tenho dito isso para os meus comandados, nós temos trabalhado em conjunto e os resultados têm aparecido devido à dedicação de cada um, porque é o conjunto de esforços que dá um resultado positivo, bom e satisfatório.
Uhum, tá certo. Obrigada mais uma vez, um bom dia para vocês. Conversamos com o comando da Brigada Militar de Santa Maria, acompanhados do prefeito Léo Girardello.